Este grupo criminoso terá conseguido apropriar-se de elevadas quantias em dinheiro, ouro, armas de fogo, bem como de outros objetos de valor, mediante a prática organizada e reiterada de crimes contra as pessoas e contra a propriedade, selecionando criteriosamente alvos em toda a zona centro, norte do país, sobretudo residências de comerciantes ou empresários, atuando, se necessário, com grande violência e crueldade. Numa das ações violentas atribuídas a este grupo, ocorrida em finais de 2018, foi torturado barbaramente um casal octogenário com a finalidade de os obrigar a entregar a chave de acesso a um cofre, provocando a morte da mulher e graves ferimentos no homem, que chegou a ser regado com combustível e incendiado. As autoridades apreenderam armas de fogo e munições, 8 automóveis, alguns de alta cilindrada, uma moto de água e 2 moto 4, cerca de 400 mil euros em numerário, ainda peças em ouro, num valor a rondar os 42 mil euros, entre outros artigos. Os detidos, com idades compreendidas entre os 46 e os 26 anos, dois dos quais com antecedentes criminais ligados a roubos, furtos e detenção de armas de fogo proibidas, foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo os dois homens sido aplicada a prisão preventiva e as duas mulheres ficaram sujeitas a apresentações bissemanais, à proibição de se ausentarem do conselho de residência e ao pagamento de uma caução de 20 mil euros cada uma. O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão de Tomar, deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em residência e numa oficina, no âmbito de um inquérito pelo crime de tráfico de e viciação de viaturas. Foram apreendidos 3 veículos por fortes indícios de terem sido alvo de alterações físicas, nomeadamente alteração fraudulenta do número de chassi. No decorrer das diligências, foi ainda apreendido diverso material, a exemplo de placas com números de chassi, equipamento informático, documentação, chaves de viaturas, peças de automóvel e munições de armas de fogo. O principal suspeito foi detido anteriormente à realização das buscas em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, encontrando-se já a cumprir pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é confirmada à ERTE por Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários. A escola secundária Jacome Raton deverá fechar portas pelas 17h20 desta sexta-feira por não ter funcionários suficientes para garantir a segurança dos alunos. Está em causa a greve da função pública, em curso nesta sexta-feira, precisamente. O docente já fez um ponto de situação.
Nós temos, efetivamente, docentes e não docentes a faltar, por motivo de greve, mas, pronto, é em número, que não impede o funcionamento das escolas. Neste momento, durante a parte da manhã, temos todas as escolas em funcionamento. Da parte da tarde, a previsão que temos é não conseguir ter a escola secundária, já como Raton sede do agrupamento, em funcionamento a partir das 5h20, fecharemos os portões, porque deixamos de ter funcionários para assegurar a vigilância. Da parte da tarde, as escolas maiores, Santeria e Gualdim Paz, para além da Jacome, por enquanto pensamos que nós vamos ter que fechar, portanto, neste momento é o ponto de situação que temos.
Em dia de greve, tudo pela normalidade no agrupamento Nuno de Santa Maria. Pelo menos, refira-se, nenhuma escola teve de fechar. Assim nos disse Celeste Sousa, diretora da citada entidade tomarense, que admitiu alguma sobrecarga para quem compareceu ao trabalho, sempre em nome de um serviço digno prestado aos alunos.
O impacto foi muito reduzido, ou seja, não fechou nenhuma escola. Estão todas as escolas do agrupamento Nuno de Santa Maria a funcionar. Pontualmente há uma falta ou outra dos assistentes operacionais, mas isso não inviabilizou o funcionamento de nenhuma sala, nem do horário normal das turmas do segundo específico e secundário. Então, está tudo a correr quase normalmente. Quer dizer, é evidente que há uma sobrecarga maior para os que estão a trabalhar e pode haver um ou outro serviço que fique um bocadinho menos bem feito, mas tudo, enfim, de alguma forma não muito significativo.
Rádio Air, informação.
As autoridades de saúde detectaram 44 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, 13 das quais no entroncamento, 11 em Orém e em Torres Novas, 3 em Alcanena e Tomar e 1 em Abrantes, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha, num registro total de 16.332 contágios, 670 dos quais em curso. Há agora 938 pessoas em isolamento. O número de altas, ao contrário do que é habitual, não foi alterado e continua desta forma nas 15.277 recuperações, a lamentar 406 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, no total de 174, seguindo-se Torres Novas com 161 e Tomar com 97. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.811 infecções, 3.547 recuperações, 90 óbitos, 174 infecções ativas. Tomar, 3.029 casos, com 2.874 recuperados, 58 óbitos, 97 infecções ativas. Torres Novas, 2.605 casos, 2.378 recuperados, 66 mortes, 161 infecções ativas. Abrantes, 1.946 infectados, 1.835 estão curados, 71 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.561 infecções, 1.443 recuperados, 25 mortes, 83 infecções ativas. Alcanena, 1.284 casos, 1.214 recuperações, 42 vítimas mortais, 28 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 698 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 501 recuperados, 17 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 387 casos, 321 dos quais dados como curados, 10 mortes, 56 infecções ativas. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sordoal, com 230 casos, 223 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. São os dados que constam da avaliação semanal da Direção-Geral da Saúde sobre o impacto da pandemia em Portugal e, na verdade, o cenário é bem negativo para o distrito de Santarém, que consegue colocar 3 concelhos nos piores 8 ao nível da incidência cumulativa. Aliás, a Golgã é, nesta altura, o terceiro pior do país, com um total de 889 casos por 100 mil habitantes, indicador só superado por Marvão, 1.770 contágios, e Pabilhosa da Serra, 1.612. Alpiarça é o sétimo pior concelho, com 587 casos, seguindo-se Vila Nova da Barquinha, com 570. Na recente atualização da DGS, nota para a detecção de 1.751 infecções nas últimas 24 horas, agora num total nacional de 1.104.189 casos desde a chegada da pandemia. Há, nesta altura, 36.224 contágios ativos. Portugal já perdeu 18.234 pessoas para esta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar vai promover neste domingo uma recolha de sangue que terá lugar na Associação Cultural e Recreativa da Serra. Os interessados podem dirigir-se às instalações da referida coletividade entre as 9 e as 13 horas e ajudar a salvar vidas. Ficou o apelo de José Pereira, da Liga dos Amigos.
Conforme o planeado no princípio de cada ano, temos também previsto mais do que uma colheita de sangue, neste caso concreto, na Associação da Serra. E precisamente nesta altura que se diz que o Centro Hospitalar do Médio Tejo enfrenta certas contingências no sangue disponível, nós, a Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, vinha alertar para quem se o entender e queira ajudar, que temos a recolha de sangue precisamente já neste domingo, dia 14, na Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Serra de Tomar, no salão, junto ao lado da Junta de Freguesia, das 9 às 13, a Liga dos Bombeiros tem então uma colheita de recolha de sangue através e em colaboração com o Instituto Português do Sangue e Transplantação de Coimbra, assim como com o apoio também da Câmara Municipal, dos Bombeiros de Tomar e os respectivos também aqueles exames rápidos que podem ser também efetuados, portanto, durante a colheita, mesmo sem ser pessoas que se dirijam para lá para doar sangue, podem fazer esses rastreios junto da da equipe que vem de Coimbra.
José Pereira fez para a ERTS um ponto de situação relativamente às dádivas, assegurando que a situação não é alarmante. Ainda assim, advertiu, é necessário prevenir.
Quer dizer, nós fazemos parte de uma federação que acompanha a 100% o Instituto Português do Sangue, que é a CEPODAVES. Sou, portanto, precisamente elemento da comissão consultiva dessa federação e, claro, que tenho falado com o Presidente e que tem acompanhado, como disse, tem realmente havido, de vez em quando, já sabe que isto são alturas pontuais, a necessidade e a falta de este ou daquele grupo sanguíneo, mas não há assim uma coisa alarmante por aí além. Realmente, antes que isso acontecesse, as pessoas tomam providências para evitar isso. A situação é esta e estou perfeitamente sempre ao corrente com o meu amigo Presidente, como disse, Alberto Mota, da FEPODAVES.
Rádio Web, informação.
A Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar partilha o apelo com caráter de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo em torno da necessidade de sangue. Recordo que o CHMT, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, fez saber que precisa de dádivas o quanto antes. Cenário agora reforçado pela referida associação, que pela voz de Joaquim Paulo Ricas, presidente, advertiu que esta insuficiência a manter-se poderá adiar ou mesmo colocar em causa a realização de um conjunto de atos médicos para os quais o sangue é necessário.
Há vários motivos para que nesta altura haja uma baixa na dádiva no país todo, não é nesta zona em particular. Porquê? Porque saímos de uma altura em que as pessoas, por algumas razões, isto não é nada científico, estavam disponíveis porque havia muita gente em casa por causa da pandemia, e as pessoas, apesar de tudo, e durante o ano passado, como já dissemos, os nossos resultados ou as colheitas foram, não desceram, pelo contrário, até subir. Nesta altura as pessoas estão a trabalhar e então e os serviços também abriram as necessidades, né? Porque estão agora a trabalhar, está-se a operar mais, está-se a intervir mais, e portanto as necessidades aumentam. E a disponibilidade depois das pessoas para vir dar sangue também diminui. E aliás, isto a juntar a uma grande campanha que houve também no início do ano, em que muita gente respondeu, e portanto nesta altura, no início, durante as férias, também nesta altura, essa necessidade está-se a sentir. E, portanto, o que se apela nesta altura é essencialmente às pessoas que nunca deram sangue para virem dar. E já há uma oportunidade amanhã. Amanhã é um sábado aqui do hospital, aqui em Tomar, a partir das 9 horas. As pessoas podem aqui dirigir, ou devem aqui dirigir, se quem tiver pensado já em dar sangue. E quem nunca pensou, pense agora, porque de facto está a fazer falta. Há regras a cumprir, desde que é preciso ter mais de 8 anos, ter hábitos de vida saudáveis, menos de 75, devem apresentar-se no hospital com o pequeno almoço tomado e com os cuidados normais que ainda devemos cumprir em termos de nos protegermos da pandemia, que é bom dizermos também que não acabou.
A portaria número 198 de 2091, de 21 de setembro, isenta os antigos combatentes de pagamento de passe nos transportes públicos, pelo que todos os cidadãos, nessa condição, bem como os respectivos viúvos ou viúvas, residentes no Conselho de Tomar, estão abrangidos por esta isenção nos transportes urbanos. Para tal, deverão dirigir-se ao balcão único de atendimento, munidos dos seguintes documentos: cartão do antigo combatente ou de viúva ou viúvo de antigo combatente, cartão de cidadão ou outro título válido equivalente, comprovativo de morada fiscal de residência habitual. O passe do antigo combatente tem de ser renovado mensalmente, à semelhança daquilo que acontece com os restantes títulos de transporte. O cartão tem um custo de 2,5€.
Rádio Web, a primeira a informar.
As autoridades de saúde detectaram 44 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas, 13 das quais no entroncamento, 11 em Orém e em Torres Novas, 3 em Alcanena e Tomar e uma em Abrantes, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Num registro total de 16.332 contágios, 670 dos quais em curso. Há agora 938 pessoas em isolamento. O número de altas, ao contrário do que é habitual, não foi alterado e continua desta forma nas 15.277 recuperações, a lamentar 406 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, no total de 174, seguindo-se Torres Novas com 161 e Tomar com 97. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.811 infecções, 3.547 recuperações, 90 óbitos, 174 infecções ativas. Tomar 3.029 casos, com 2.874 recuperados, 58 óbitos, 97 infecções ativas. Torres Novas, 2.605 casos, 2.378 recuperados, 66 mortes, 161 infecções ativas. Abrantes, 1.946 infectados, 1.835 estão curados, 71 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.561 infecções, 1.443 recuperados, 25 mortes, 83 infecções ativas. Alcanena, 1.284 casos, 1.214 recuperações, 42 vítimas mortais, 28 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 698 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 501 recuperados, 17 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 387 casos, 321 dos quais dados como curados, 10 mortes, 56 infecções ativas. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sordoal, com 230 casos, 223 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.